Convido a vereadora Martina para fazer a oração inicial.
Uma boa noite a todos. Neste momento, gostaríamos de interceder ao nosso Senhor, que hoje nós estamos retornando de um recesso e, infelizmente, estamos ainda neste momento de pandemia. E vamos pedir, rogar ao nosso Pai que possa estar cobrindo com seu manto sagrado o município de Buritis, todo o Brasil, e que possa estar nos libertando e nos livrando dessa doença. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O reino, o poder e a glória de todos sempre. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana. Presente. Vereadora Camila Lula Almeida. Presente. Ainda não se encontra em plenário o vereador Carlos Fernando. Está justificada a ausência da vereadora Vaninha da Prefeitura. Devo a palavra.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Realizada aos 29 dias do mês de junho do ano de 2020, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Vânia, o presidente Geudo concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. O vereador Professor Branquinho apresentou a indicação número 13 de 2020 e solicitou sua inclusão em pauta. Após consulta ao plenário e concordância de todos os presentes, o presidente incluiu a proposição para votação. Assuntos relevantes. O vereador Didé falou que durante seu mandato como presidente, nos anos de 2014 e 2016, buscou parcerias com o governo e juntos viabilizaram a construção de 23 casas para famílias carentes. Obra de melhoramento e implantação de abastecimento de água nas regiões da Macaúba, para a Terra Vila Rosa e associações das Caraíbas. Aquisição de uma moto para o abrigo João da Silva Santarém. E início da pavimentação asfáltica na rua que dá acesso ao Rio Urucuia. Enfatizou que durante todo seu mandato trabalhou com o objetivo de ser merecedor da confiança depositada em seu nome. Falou ainda que mesmo sem parcerias com o governo, em seu segundo mandato trouxe para o município quase 1 milhão em emendas e máquinas que encontram-se à disposição no município. Agradeceu à população pela oportunidade de contribuir para o crescimento do município. Vereador Antônio parabenizou o prefeito pelo prêmio Político Destaque. Falou que seu trabalho social prestado à sociedade, dentre eles, auxílio no processo de aposentadoria, solicitação de auxílio emergencial, regularização de títulos e CPFs e solicitação de extensão de rede de energia elétrica rural. Vereadora Nilvia informou que o governo adquiriu 2 ônibus para atender à saúde e alertou a população quanto à proliferação da dengue. Solicitou colaboração da população quanto à disposição dos lixos da zona rural. Falou que o município recebeu emendas de R$100 mil para investimento na saúde. Comentou sobre a campanha do CRAS contra a violência à mulher e ao idoso. Vereador Carlos Fernando falou que a lei que aumenta salário dos conselheiros tutelares foi promulgada pelo Legislativo e que não há qualquer inconstitucionalidade na tramitação do projeto. comentou sobre a reunião com a secretária de Saúde. Falou que o município não tem condições de atender casos mais graves e, por isso, deveria buscar parceria com o Distrito Federal, regiões mais próximas e que dispõe de melhor estrutura para atender a população. Vereadora Camila fez comparativos de receita recebida pelo município no mês de junho de 2019 e 2020 e afirma que a receita teve aumento de mais de 1 milhão, fato que comprovam que o município não passa por crise financeira e queda de receita. Falou que o prefeito encaminhou projeto suspendendo pagamento de contribuição patronal ao IPREB, alegando queda de receita. Todavia, registra-se aumento acentuado no gasto com pessoal através de contratação de cargos de confiança e de livre nomeação. Falou ainda que o município recebeu de emendas parlamentares e crédito extraordinário cerca de R$ 1.187.000 para combate à Covid-19. Mas até o momento não adquiriu nenhum respirador e solicitou providências do gestor. Vereadora Martina falou que a secretária de Saúde informou sobre medidas que estão sendo adotadas para combate ao coronavírus. Falou que no Distrito Federal também há falta de estrutura e que é preciso que a população se proteja. Parabenizou o abrigo pela realização dos melhores do ano. Informou que o município receberá um trator traçado para atender o PA Luz da Esperança. PA Luz da Esperança, Antônio Conselheiro e pasmado. Presidente Geudo cobrou do Executivo a instalação de um poço artesiano perfurado há 10 meses no PA Luz da Esperança. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 18 de 2020. Estabelece a concessão de placas de aluguel de veículos na categoria táxi e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 13 de 2020. Sugere ao prefeito municipal que utilize recursos próprios para finalizar o calçamento de um trecho da Rua dos Imigrantes até o trevo da entrada do Distrito de São Pedro do Passa 3, de autoria do vereador Branquinho, aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. Vereador Antônio manifestou satisfação pela conclusão da iluminação da quadra poliesportiva da Vila Serrana. Lembrou que existem poços artesianos perfurados nas regiões do Buritirama e Cristo Redentor que precisam ser finalizados, podendo ser concluídos com recurso devolvido pelo Poder Legislativo. Vereadora Nilva esclareceu que, ao sugerir uma CPI para investigação dos atos praticados na gestão da vereadora Vânia, não fez qualquer condenação. Apenas quer colocar em prática sua responsabilidade como vereadora e garantir que o dinheiro público seja usado com transparência e seriedade. Vereador professor Branquinho manifestou sua insatisfação em relação à informação de que o recurso de R$ 238.000 obtido por ele para calçamento de ruas no Distrito de São Pedro foi designado para pavimentação de ruas na zona urbana. Disse que o gestor teve uma atitude covarde ao redirecionar os recursos que ele mesmo conseguiu para sua comunidade e solicitou que o prefeito repense sua atitude. Vereadora Martina falou que, mesmo durante o recesso, continuará trabalhando pelo povo, principalmente em relação à construção da ponte do Piratinga. Falou que apoia o presidente Geudo no que se refere à devolução de recursos ao executivo. Vereador Carlos Fernandes disse que irá se inteirar em relação ao que foi exposto pelo vereador Branquinho. Diz que considera injusto e incomum o ato pretendido pelo prefeito. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente interino da Câmara. Sala das sessões, 29 de junho de 2020. Devolvo a palavra.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício 18 de 2020, do Colégio Concep. Através de sua diretora, Maria Ângela Pitangui, o Colégio Concep registra que a escola mencionada, desde o início de sua gestão, tem trabalhado para manter a qualidade e excelência educacional que os alunos e famílias merecem. Ao longo de sua existência, todos os gestores não mediram esforços pelo crescimento pessoal e profissional dos seus estudantes. Prova disso é o reconhecimento dos alunos nacional e até internacionalmente, e ainda a contribuição que muitos deles trazem para o município, através de suas profissões. A instituição se preocupa em promover mais que conhecimento e contribui para a formação de cidadãos competentes, conscientes, compassivos, criativos e comprometidos. Registra que, no dia 29 de junho do decorrente ano, o vereador Carlos Fernando usou o espaço da Casa Legislativa para valorizar, enaltecer e promover uma escola particular do município, descumprindo o preceito constitucional da impessoalidade, onde declara que os poderes devem obedecer princípios, dentre eles, o da impessoalidade. Declara ainda que os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. A citação à mencionada instituição privada não teve caráter educativo, informativo ou de utilidade pública, mas de indução à promoção particular, direcionada à louvação direta de uma instituição privada. Diante da ampla divulgação do discurso do vereador Carlos Fernando, a comunidade escolar Concep, sentindo-se desconfortável e posposta, cobrou a mim, sua representante legal, providências no sentido de solicitar a devida retratação que nos é devida. Esse fato fragiliza ainda essa Casa de Leis, por expor negativamente a imagem, honradez e lisura nos nobres vereadores. Conhecedora de meus direitos civis, poderia entrar com uma representação no Ministério Público de Buritis, informando os fatos e exigindo providências legais e constitucionais. Mas acredito que não será preciso chegar a esse ponto. Por acreditar na seriedade com que serei ouvida por este ofício, assim, solicita a essa egrégia casa que leve em pauta para a reunião pública a indignação dessa comunidade escolar, que, por meio dos servidores, pais e estudantes, solicitaram que falassem seu nome, pelo fato ocorrido de quebra de princípio de impessoalidade ao promover, por propaganda indevida, somente uma instituição particular do município. Ressalta que não solicita privilégios, mas respeito. No Concep, como representante, exige que os alunos respeitem as leis, os órgãos, os professores, os pais, os mais velhos, os mais vulneráveis. O Concep não admite desrespeito nem ofensas a quaisquer pessoa ou instituição, zela pela boa conduta dos seus estudantes. O reconhecimento que a instituição espera sempre vem em forma de competência e responsabilidade social de cidadãos críticos, conhecedores dos seus direitos e deveres. As pessoas, principalmente públicas, devem zelar pelo bem-estar dos cidadãos, sem qualquer distinção. Como cidadã, também pessoa pública, pela função que exerce, registra que, ao que lhe cabe, jamais alguém será menosprezado, posposto ou levado em menor estima. Conhece seus direitos e deveres. Dever, entretanto, de respeitar as pessoas e instituições, vigiando minhas palavras para não vilipendiar ninguém, e direito de ser respeitada e ter a instituição que representa de igual forma, também respeitada. Concluindo, explicita sua dedicação a uma educação de qualidade para Buritis, onde deixou zonas de conforto para estar à frente do Concep. Pede que respeitem seu trabalho e sua história, que respeitem a comunidade escolar Concep, respeitem a comunidade escolar que muito contribui para a formação cognitiva, socioemocional, espiritual, religiosa de seus estudantes, que com certeza continuará dando frutos para Buritis, para o Brasil e para o mundo. O CONCEP se preocupa e defende as leis, os direitos, os deveres, a cumplicidade, a bondade e a justiça. A comunidade CONCEP aguarda ansiosamente um posicionamento dessa igreja e agradece antecipadamente a atenção dispensada. Ofício 73 de 2020. O Instituto de Previdência, correspondências recebidas ainda. Ofício 73 de 2020. O Instituto de Previdência de Buritis, nesse ato, representado por seu diretor-presidente Ivanildo Quintal, informa que, devido à deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, que suspende as atividades públicas com circulação ou potencial aglomeração de pessoas, como também a suspensão de eventos públicos em locais fechados por meio do decreto número 1103, de 15 de julho de 2020, o IPREB publicou a portaria número 27, de 31 de julho de 2020, prorrogando o prazo do mandato dos conselheiros em 120 dias e a data da eleição dos membros do Conselho Fiscal para o dia 27 de dezembro do corrente ano. Ressalta que, antes de definir tal deliberação, o IPREB buscou alternativas para a realização da eleição. Todavia, não dispõe de estrutura tecnológica para assegurar a isonomia e confiabilidade que a eleição exige. Não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero cumprimentar nessa noite Vossa Excelência, o presidente da Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita, e estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores, vereadoras que se fazem presente. Quero cumprimentar também o povo de Buritis, que nos ouve nesse momento, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que estão no meio rural, especialmente o pessoal lá do Distrito de São Pedro, também nos ouvindo. Meus parentes também em Goiânia, Itaguari, também em Goiás, também sempre acompanhando essa reunião via internet. Isso também nos honra muito. Sendo breve aqui em minhas palavras, eu quero realmente agradecer nesse momento ao meu amigo deputado federal Paulo Abiacchio, por nos atender com mais uma emenda. Nós solicitamos um recurso para aquisição de mais um trator para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de São Pedro, e o deputado prontamente nos atendeu, liberou um recurso no valor de R$ 115 mil, né, para a questão do trator, e mais R$ 8.380 para implementos. Um implemento, no caso, uma roçadeira, alguma coisa nesse sentido. Realmente está muito feliz, o pessoal da associação também está muito feliz, eles estão já arrumando a documentação. Daqui até janeiro, com toda certeza, eles vão estar recebendo mais um trator para estar atendendo a demanda da nossa comunidade, também dos moradores também do Distrito de São Pedro, de uma forma geral. Realmente muito bacana, muito feliz. Agradecer também ao deputado Paulo Abiacchio, que já fez um compromisso antecipadamente com esse vereador. Em outubro, vai estar empenhando uma nova emenda no valor de R$ 250 mil a R$ 300 mil, também obra de calçamento. A gente fica muito contente, muito satisfeito também. Quero agradecer também ao meu amigo deputado Gustavo Santana, que em breve, já está quase chegando, já foi publicado, né, a questão da ambulância, a emenda que o deputado nos atendeu o pedido do vereador professor Branquinho, no valor de R$ 90 mil. Essa ambulância é para atender o povo de Buritis, né, aqui da cidade, do meio rural, enfim, o nosso povo. Também muito satisfeito, muito feliz. Ao deputado Gustavo Santana também, realmente, meu muito obrigado. Quero dar as boas-vindas a um amigo que não está presente aqui na Câmara, mas está aqui em Buritis, o Godofredo, nome assim, curioso, né? O Godofredo fez carreira no Banco do Brasil, é jornalista e também fez carreira no Banco do Brasil e aposentou, e escolheu Buritis, atendendo as nossas recomendações, escolheu Buritis para descansar, né, para curtir a sua aposentadoria. Eu espero que ele esteja nos ouvindo. Dizer a você, Godofredo, que seja muito bem-vindo à nossa região, a Buritis. Tenho certeza que somará muito com o nosso povo, com o conhecimento que você tem. Um cara bacana, de família bacana, e que escolheu o Buritis para passar, segundo ele, o resto da vida dele. Eu espero que realmente possa ficar aqui, quer investir na nossa região, quer comprar sítio, fazenda aqui na nossa região, quer construir casa na nossa região. E alguém que acrescenta muito em Buritis. Realmente, que seja muito bem-vindo. E saiba que o Branquinho, independente da questão de vereador, como pessoa que já o conhece, já o conhecia, dá as boas-vindas a você e a sua família. Então, nesse momento, só isso, presidente. Mais muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras e todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Senhor presidente, hoje eu quero trazer aqui uma boa notícia para o nosso município, que eu acho que já é de conhecimento de todos, que foi feito o recapeamento do asfalto lá do distrito, de Vila Serrana. E tirar uma dúvida dos moradores lá do distrito, que está confundindo recapeamento com asfalto. Então, foi feito o recapeamento e o asfalto a gente está cobrando aí, que seja feito aí o que a gente tem sempre conversado com o prefeito. É claro, a gente tem uma demanda lá de 2.500 metros, que era o nosso projeto para poder finalizar. É uma boa parte da nossa comunidade, mas com certeza a gente não vai conseguir isso tudo. Mas que pelo menos o prefeito atende a gente lá com alguma parte, lá de uns 300, 400 metros de asfalto, que dá para cobrir pelo menos até a pracinha, aquela pracinha lá no centro do nosso distrito. Então, que o pessoal fique tranquilo, que a gente estamos aqui na luta, trabalhando e defendendo a nossa comunidade. A gente sabe da necessidade, sabe das prioridades da nossa comunidade. A gente sempre está sentando com o prefeito, se demandando com o prefeito, e cobrando que seja atendido a nossa comunidade no melhor possível. Inclusive, agora hoje mesmo começou lá uma reforma lá do PSF, do nosso distrito, e eu sempre tenho cobrado, como a gente criou o distrito, a gente não é nem melhor nem mais ruim do que os outros distritos, então nós temos direito, sim, de uma ambulância. Estou aí na conversa com o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito Rufino, que sempre está lá junto com a gente, agarrado junto com a gente, que vê se providencia uma ambulância provisória, vereador Didé. Até a gente tem pedido aí com o deputado, nós temos requerimento com alguns deputados aí para uma ambulância zero, mas que ele atende a gente aí, às vezes com uma que dá para poder trazer, o nosso povo, está atendendo o nosso povo até Buritis, com alguma ambulância aí, que tem muitas ambulâncias. Inclusive, sexta-feira, eu estava em discussão a respeito da saúde do nosso município. E eu vendo uma reportagem aí na TV, da dificuldade de atendimento com ambulância que o pessoal está tendo em Goiânia. Aí eu fiz um levantamento, eu estava olhando, vereador de Dela, são 1.300.000 e poucos moradores, E 23 ambulâncias para atender. Então, lá estão ficando até 3 horas para uma ambulância atender um paciente dentro de Goiânia. Nós, hoje, temos 25 mil habitantes no nosso município, temos 12 ambulâncias para atender a nossa cidade, nosso povo. Então, 12 ambulâncias. Lá no distrito de Vila Serrana, eu tenho conhecimento. O prazo é o que gasta na estrada daqui para subir a serra. Que a gente gasta em média de meia hora de viagem. Mas a gente ligou, logo está sendo atendido o nosso povo. Mas se a gente tiver uma ambulância lá disponível, você imagina, meia hora para ir, meia hora para voltar, até uma hora para o paciente ser atendido no PSF. E se só vindo é meia hora, o paciente está dentro do hospital para ser atendido, dentro do PSF, dentro do postão. Então vai adiantar aí meia hora que a gente vai ganhar de tempo na estrada. Salva a vida. Então é por isso que a gente briga, a gente cobra do prefeito, cobra da administração, que o mais rápido possível, agilize uma ambulância para nós, no nosso distrito.
Tonzinho,
já que a gente tem direito da agora para frente. Pois não, vereador Branco, fica à vontade.
Como Vossa Excelência tocou nessa questão de ambulância, só fazendo um relato da importância da comunidade ter ambulância. Realmente, a sua comunidade, o senhor tem que empenhar o máximo para ter. É, teve um fato que ocorreu no distrito de São Pedro, na época que nós perdemos lá o Laurindo. Houve um acidente lá em frente à Vila Maravilha.
Isso.
E quando ligaram aqui em Buritis, não tinha ambulância, lógico, não é culpa de administração, a ambulância estava em outra localidade, até que conseguiu ir até lá. Perdeu muito tempo, entendeu? Então, se fosse no caso de que hoje tem ambulância no distrito de São Pedro, seria muito mais rápido, né? É só vir de lá para cá. Não é que tem que ir e depois tem que voltar.
Exatamente.
Tá entendendo? Então, realmente, está de parabéns, tem que lutar mesmo. Vila Serrana merece, precisa, é uma necessidade que tenha uma ambulância realmente na localidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Fica à vontade. Não, realmente foi bem colocado aí. Então, eu sempre, a coisa que eu sempre faço é essa colocação. Enquanto está vindo... Enquanto está indo aqui para lá, ela já está chegando aqui. Então, isso é muito importante. Pois não, vereador? Fica
outra coisa. Para salvar a vida dele naquela época, é lógico que já faz tempo a gente está falando sobre isso, mas é uma pessoa querida na comunidade, esposo da minha comadre Cláudia, era preciso fazer um torniquete, né? Porque ele perdeu ali a parte da perna. Mas quem tem esse conhecimento é o pessoal da saúde.
Exatamente.
Né? Então, só que até chegar no local, porque não tinha um carro para deslocar, então perdeu muito sangue e acabou levando a óbito. Obrigado.
Verdade. Ele era um grande companheiro, conhecia ele demais, o Laurindo. Enfermeira, graças a Deus, nós já temos uma na nossa comunidade. Né? Então, o que a gente está precisando agora, de mais rápido possível, é uma ambulância mesmo para estar atendendo lá, estar disponível, né, à disposição da comunidade nossa. Entendendo? Eu, claro, eu nunca deixei de atender ninguém, mas é como o vereador aí colocou, tem que ter um profissional junto, né? Tem que ter um profissional junto para estar acompanhando, para estar dando assistência ali ao paciente. Então, isso é muito importante para salvar vidas. E vida não pode perder tempo. Ela não espera. Na hora, tem que ser... Surgiu qualquer acidente ali, tem que ser rápido. Tem que ser rápido no atendimento. Mas vamos sentar com o prefeito, com certeza ele deve nos atender aí, ainda esse ano ainda, se for possível, né, com a ambulância aí, para estar atendendo, pelo menos, de Vila Serrana até a cidade de Buritis. Graças a Deus foi realizado lá, né, um sonho do nosso distrito, que foi a construção da cobertura da quadra poliesportiva. Né? Eu cansei de ver, que sempre, desde quando eu estou aqui, de 2002, para cá, eu atendo a nossa comunidade com veículo de transporte escolar. Então, eu sempre estive na porta daquele colégio. E eu sempre vi e presenciei várias vezes, vereador Didé, criança sair de dentro daquela quadra com bolha de calo de sangue, ou calo de água, que nem o pessoal fala, né? Nos pés, de estar brincando e praticando seus exercícios físicos dentro daquela quadra poliesportiva. Então, ali era um sonho que a gente tinha, que hoje isso aí foi cenado, graças a Deus. Pois não, vereador Didé?
Vereador Antônio, em outra reunião, já antes da gente entrar em recesso, eu já tinha parabenizado o senhor, e volto aqui a parabenizar, e pedir também, né, que o pessoal realmente, né, considere o trabalho que o senhor tem feito ali, porque Vila Serrana, acho que já elegeu muitos vereadores daqui da cidade. Hoje tem um representante de dentro da comunidade. E o que sempre teve essa demanda lá, o senhor conseguiu resolver. Que essa é o cartão postal.
Verdade.
Lá da escola lá, que é a cobertura da escola, né? Foi um empenho do senhor que conseguiu. E também colocou Vila Serrana como um distrito, que automaticamente já está credenciado para receber a torre de celular, que é uma demanda também que vai basicamente ajudar muito nessa questão que o senhor falou da saúde. Se não tiver ambulância, pelo menos o pessoal já tem acesso, tem o telefone, e já liga, já dá sinal. Quem está mesmo viajando precisa de sinal naquela localidade ali e não tem. Então, vai ajudar muito. Então, essa é a necessidade de ter o representante. E o senhor fez um belo trabalho lá, né?
Verdade, vereador. Fica à vontade. Precisando, estamos à vontade. Não, realmente, o sinal de telefone, com certeza, vai facilitar bastante, né, o atendimento em relação à saúde e ocorrências de polícia e tudo mais. Né? Mas a quadra poliesportiva era um sonho nosso, né, era um sonho da nossa comunidade, é um sonho dos pais que já presenciou dificuldade de seus filhos ali. E hoje, graças a Deus, a gente foi contemplado. Aí a gente tem que agradecer ao secretário de obras, João Caetano, né, o Mário Noronha, que também que empenhou lá junto com nós. O prefeito, o doutor Kenny, né, também que teve a sua boa vontade de estar nos atendendo, né, Rufino, que esteve garrado junto com a gente lá. A gente tem que agradecer todos que esteve envolvido, né, de estar atendendo a nossa comunidade. O vereador não faz obra. O vereador está aqui é para cobrar as necessidades das nossas comunidades, do nosso município. né? E tem os secretários e o prefeito para estar autorizando. Então, a gente tem que valorizar todo mundo. Não é só o vereador que conseguiu. É uma equipe, é uma junção de pessoas trabalhando em prol ao município, a uma comunidade que seja, né? Que nem o vereador Branquinho sempre discutiu, sempre cobrou a sua região. O vereador Gildo sempre tem cobrado melhorias lá para a Vila Maravilha, né, vereador? Então, é cada um cobrando. Aqui dentro tem vários vereadores também que cobram suas regiões, vereadora Camila, vereadora Martina, tem os seus bairros aí que ela está cobrando, né? Vereador de ideia e cobra, né, o município inteiro, né? Vereador de ideia e luta por todo lado. Então, isso é muito bom, mas a gente tem que ter o prefeito junto. E se não adianta nós ficar aqui cobrando, vereador Gildo, e o prefeito não fazer. Não adianta nós estar cobrando e o prefeito, ó, vai lá, secretário faz, o secretário não fazer. Né? Então, a gente tem que agradecer a todos. Eu fico muito grato, acho que nossa comunidade de Vila Serrana, do distrito de Vila Serrana, fica muito grato a essa administração aí, por ter atendido a gente tão bem nesse mandato. Vereador, na próxima a gente tem mais alguma coisa para divulgar. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. O público está nos ouvindo aí pela rádio Clube FM, que a gente também tem os dois ouvidos árduos aqui presentes, que sempre estão ali nos acompanhando na reunião. Eu quero aqui fazer uma reclamação, aproveitar o assunto sobre asfalto. Desde o ano de 2018, eu tenho pelejado para a gente conseguir uma emenda de asfalto para ser aplicada em Taboquinha. Foi demorado, mas colocou lá o asfalto na rua Babacena e a rua do lado, lá, Jorge Amado. Só que, pessoal, no asfalto do empréstimo, teve umas ruas que eles fizeram um asfalto de excelente qualidade. Mas essa eu não sei qual o motivo, talvez seja de emenda, talvez seja o vereador de oposição que conseguiu, ficar aqui cobrando o tempo todo. Eu não entendi o porquê que fez um asfalto de uma má qualidade, que eu visitei lá, eu fiquei com vergonha. E os moradores todos reclamando pela qualidade do asfalto que foi feito lá. Agora, eu estou falando aqui hoje porque ele foi concluído, basicamente, dentro do período de recesso. E agora, depois, uma semana, mais ou menos, ele foi lá e passou mais uma camada de pinche, dando uma cobertura. Aí eu me pergunto, será que o engenheiro e o secretário de obras vão receber aquele asfalto naquela qualidade ali? Que não é possível. Não é possível. O asfalto não tinha uma semana que tinha feito, ele estava soltando tudo. Estava soltando tudo. Agora passou mais uma camada de pinche, deu uma segurada. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Foi um asfalto péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Por que não fez um asfalto igual os outros do empréstimo? Poderia ter feito. Foi um asfalto, foi bom. É um asfalto bom. Está lá para todo mundo ver. Aí, está lá, acho que pela metade, acho que não entregaram a obra, passaram essa camada de pinche por cima. Meio fio também não concluiu. E está lá. Parece que é uma obra que
uma
vai ficar lá.
Parte, novo colega.
Sim?
Não somente a Jorge Amado, aquelas ali do rolete, mas ali também atrás da Casa da Roça, também... Aquele asfalto ali ficou de má qualidade. A gente, inclusive, já teve vídeos até na internet de moradores divulgando. E eu também procurei saber por que o asfalto que foi feito pelo empréstimo, um asfalto que a gente vê que parece que foi um asfalto praticamente quente, né? De boa qualidade, um asfalto grosso, bem feito. E aqueles asfaltos daquelas outras ruas, a gente percebe que o bicho está só o pó, está a poeira. Né, a gente recebeu várias reclamações. E eu procurei saber e falaram que o asfalto do empréstimo foi de uma qualidade. E esse outro asfalto parece que é TST. Eu não entendo muito, porque isso aí é a parte de engenharia. Mas assim, a gente recebeu várias reclamações. E, infelizmente, aquele asfalto foi de péssima qualidade. E o pessoal não está satisfeito com aquela... tirou a poeira, mas com a poeira da brita. Essa é a minha reivindicação essa noite também. Devolvo a parte. Obrigado.
É porque a gente luta tanto, né, para conseguir, para fazer um benefício ali para o bairro. Aí você vai lá, praticamente você vai só remediar. Porque a gente sabe que, no futuro bem próximo, já vai estar lá dando problema, cheio de buraco. A hora que chegar o mês de setembro agora, que a gente sabe que esquenta bastante, principalmente ali em frente à oficina do rolete, ali, que com a carreta passar ali, carregada ali, que fazer uma curva nela, Tonzinho, vai arrancar os tampos de asfalto. Porque não é possível, né? Eu acredito que talvez... secretário de obras, o prefeito, o pessoal possa dar uma analisada lá e cobrar da firma lá, que faça, que dá um reparo lá, que faça um, que melhore, né? Que não vai fazer outro mesmo. Que melhore a qualidade daquele asfalto lá. É, quero fazer uma cobrança aqui também para o Douglas. O ano passado a gente cobrou aqui a ponte do Brejinho, acho que mais de ano, quase 2 anos. E já tem 3 situações aqui no município que estão se estendendo. Principalmente aqui na região das Pedras. Tem 2 pontes que estão lá, feito o desvio. A gente sabe que aí 2 ou 3 meses vai começar a chover. Está lá só no desvio e nada foi resolvido ainda. E praticamente já desde o início do ano que a ponte está lá quebrada. Será que vai ter que esperar chover? O pessoal vai ficar sem acesso naquela região de lá? Ou então vai lá e coloca um bueiro, faça um serviço bem feito, que fique no desvio e que não faça mais a ponte. Mas pelo menos vai lá e faça um serviço de qualidade, porque é hora que chover para aguentar. Porque do jeito que está lá, a primeira chuva que der, que o rio encher um pouquinho, vai tudo embora. Aí o pessoal vai ficar sem acesso naquela região das Pedras ali. Assim como aqui também, é só fazer a cabeça da ponte aqui indo para a Barriguda 2, uma pontinha de cimento. Praticamente 30 dias também para fazer a cabeça da ponte. E também está lá parado, do mesmo jeito, passando por desvio. Eu acho que está na hora já de se movimentar, resolver essa questão das pontes aí, porque daqui dentro de 2 ou 3 meses, a gente já está, se Deus quiser, já vai estar chovendo. E não é possível que a gente vai estar aqui reclamando da mesma situação, uma situação que a ponte quebrou desde o início do ano. Então, eu sei que ele é um cara esforçado, que se dependesse dele, eu acho que ele já tinha resolvido, mas que ele também tem o poder na mão, que cobre e corre atrás para fazer enquanto é tempo, que o tempo ainda está ajudando, que depois que começar a chover, aí vai ficar mais difícil ainda. E aproveitar também aqui, vereador, só falando de ambulância, eu estive fazendo as visitas, e desde muito tempo que eu acompanho ali, aquela região da Copago, ela precisava de uma ambulância ali também. A gente sabe que tem a de Serra Bonita, mas às vezes talvez não consegue atender, porque só na região da Copago ali tem mais de 300 famílias. É, muito longe, muito longe. E o pessoal, a gente sabe que todo mundo tem dificuldade de locomoção lá, né? Todo mundo que tem carro é longe. No ano de 2016, a gente teve uma parceria aqui da Câmara e com o prefeito, a gente fez o portinho lá, mas não é suficiente. Não é suficiente. Talvez poderia até fazer uma base de atendimento, um outro portinho lá no museu, lá embaixo, para, né, distribuir o atendimento melhor ali, o pessoal ter mais acesso. E ali realmente precisava de uma ambulância. A gente sabe que conseguir ambulância não é tão difícil. Acho que todo mundo aqui tem um acesso, com deputado, estadual, federal, que poderia conseguir. O problema é a manutenção. É a manutenção de, tá, né, de manter lá, ter o motorista lá por conta, despesa, que essa é a dificuldade. Mas que ali também merecia uma ambulância ali. É desse mandato. O prefeito não atentou para isso, espero que o próximo prefeito que entrar possa estar atendendo aquela comunidade ali também, porque são muitas famílias ali que realmente precisam. Não só os assentados, como a região toda, né, da comunidade ali. São muitos moradores que realmente precisam desse atendimento lá. Aproveitar aqui também, eu quero parabenizar o pessoal da ABIMA, o Antônio Carlos e o Macilei. A gente está vendo aí que eles estão se esforçando, tentando ajeitar, meio que enfeitar a nossa cidade. E, por último, agora, está fazendo ali na praça, né? A Praça da Juventude, Praça da Bíblia. Eles estão fazendo um excelente trabalho lá. E que realmente tinha necessidade. Estava, né, lá abandonado, largado. E que eles estão lá, dedicação deles mesmo, né? Acho que eles conseguiram aí ter um carro aí agora para estar fazendo esse serviço. Então, eu quero parabenizar o trabalho deles aí, que são bem feitos mesmo. E realmente, a gente tem que considerar, porque a gente passa, a gente vê que a visão é outra, né? Está bem cuidado. E também quero deixar uma notícia aqui, essa notícia é boa. Tanto eu tenho falado aqui, e o trem só vai demorando, mas hoje eu já tive a notícia que o caminhão prensa, que eu consegui através do deputado Marcelo Álvaro Antônio, né, que ele já está no pátio da Codevasp. Hoje é ministro do turismo, né? Já está no pátio da Codevasp. Então só está fazendo a questão de documentação aí para repassar para o município. Então, eu acredito que dentro desse mês de agosto, aí, eu acho que a gente tem um prazo aí, que a nossa cidade já vai estar recebendo esse caminhão prensa, que ele já está lá no pátio da Codevasp. Então, é uma notícia boa, sempre tem cobrado aqui, e, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer essa entrega aí o quanto mais rápido, né? Então, Por hora é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos colegas vereadores. Também cumprimentar o público que se faz aqui presente, na pessoa do Eltinho, né? E o Zileu, que está aqui hoje, prestigiando a reunião. E também, meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Senhor presidente, estava vendo aqui algumas cobranças com relação à ambulância e asfalto, e aí também é uma demanda que é antiga, e eu sei, não é desmerecendo, eu sei que todas as comunidades que foram solicitadas a ambulância aqui realmente necessitam, sou conhecedora dessa realidade, tanto Vila Serrana quanto Copago, mas tendo em vista também a questão de acessibilidade, distância, estradas ruins, que nem asfalto não tem, nem é uma estrada tão transitada quanto a Copago, que muitos, a gente sabe que muitos produtores até ajudam ali na manutenção daquelas estradas, a estrada de Vila Cordeiro e Vila Palmeira, ela é muito ruim, intransitável. Então, também não tem ambulância nessa localidade. E é muito distante. E muitas pessoas que estão nessas localidades, nem carro próprio não tem. Às vezes tem que ter um carro lá, né, de uma pessoa que tem que ficar assim, ao alerta para poder trazer pacientes, né, caso passe mal, ou chamar a ambulância, que demora a chegar também. E isso dificulta ali a vida daquele pessoal. É uma cobrança também que recebi nesse período agora do recesso, né? É uma cobrança antiga, na verdade, que para que mande uma ambulância para aquela localidade ali, que fique entre Vila Cordeiro e Vila Palmeira, para atender aquele pessoal, para poder estar trazendo os pacientes para Buritis. Com relação à questão de uma manutenção, essa rua já foi asfaltada, mas tá difícil. Eu não sei se no período que fazia os tapa-buraco, eu acho que não passaram por lá durante esse mandato. E aí acabou que parece que tem agora o asfalto, tem pouco asfalto, tem mais terra, está quase voltando a ser estrada de chão novamente. É a avenida, é uma rua pequenininha, é a avenida Boa Ventura, no bairro Israel Pinheiro. Lá foi feito o plantio, acho que foi a Bima, o trabalho do FII, plantou as árvores, mas ainda não foi feito o canteiro. Então, em 2018, os moradores daquela rua trouxeram um baixo-assinado, eu encaminhei o pedido ali para o João Caetano, levei até o conhecimento do secretário de obras, solicitei que fosse dar uma olhada lá, isso em 2018. E aí eles estavam solicitando que fizessem o canteiro, porque tinha sido plantada as árvores lá, os moradores ajudam a cuidar das árvores que foram plantadas, mas agora está precisando do canteiro e do recapeamento, porque eu acho que não foi nem muito difícil plantar as árvores, não, porque tinha tanto buraco, foi só dar uma cavadinha mais um pouquinho no meio do canteiro lá e plantar as árvores de tanto buraco que tem naquela rua. Então, os moradores... É a avenida que fica por cima do campo, né, Bandeirantes, aquela avenida bem pequenininha. É a Avenida Boa Ventura. Então, os moradores ajudam a cuidar das árvores que foram plantadas no canteiro, mas, infelizmente, a situação lá está crítica. Então, cobrar do secretário, do executivo, que possa estar dando uma olhada aí e ver se tem condições de estar recapeando aquela avenida ali, que eu acho que não dá 200 metros, eu acho, a avenida. 200, 300 metros, no máximo, que deve dar. Então, hoje, alguns moradores dessa rua pediu que a gente cobrasse aqui, né, alguma providência, que era para fazer o canteiro, mas agora já precisa de recapear. E também recebi a cobrança dos profissionais, né, do Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares, que ainda me foi informado que ainda não receberam. Foi votada, né, a lei aqui dia 29, antes do recesso, e eles ainda não estão recebendo o aumento salarial, cuja lei foi aprovada aqui na Câmara. Disse que está sendo alegado pela Prefeitura, que a Prefeitura está esperando um parecer jurídico, alegando aí, mencionando que está em dúvida com relação à Lei 173. Eu gostaria de dizer o seguinte, que para a gente estar votando esse projeto aqui, foi feito um parecer jurídico por essa Casa de Leis, e aí eu gostaria de parabenizar os profissionais aqui, os advogados, doutor Fábio, doutor Marcos, que fizeram um parecer de 19 páginas dizendo aí se poderia ou não, se estaria em desconformidade ou não com a Lei 173. E, no nosso entendimento, né, tivemos entendimento de que eles são agentes honoríficos e que não enquadrariam aí na questão da Lei 173. Então, os conselheiros tutelares não se enquadram no conceito de servidor público. Portanto, não integram o plano de carreira. Eles são agentes honoríficos. A hipótese da Lei Complementar 173 não afeta a concessão de aumento aos conselheiros tutelares, especialmente porque vai representar ínfimo valor na folha de pagamento. Tem um longo parecer jurídico, igual já falei, aqui nessa casa tem 19 páginas. Aliás, a lei foi aprovada antes da vigência da Lei Complementar 173. Né? E aí eu deixo uma pergunta. O prefeito sancionou uma lei que alterava o vencimento dos técnicos agrícolas no mesmo período. Né? E aí fica aqui a minha indagação. Minha afirmação. É tudo seletivo. Quem faz para quem quer. Porque, como eu disse, e também eu acho que tempo jurídico também da prefeitura teve, né, o projeto tramitou aqui por um bom tempo. Então, daria para estar dando uma olhada nessa questão do parecer jurídico. Não ia esperar a lei ser promulgada aqui pelo Legislativo para depois falar que vai haver um parecer jurídico da prefeitura para saber se pode pagar ou não. Eu até sugiro, eu acho que não tem nada de mais nisso, mas como já existe um parecer com 19 páginas, que o jurídico da prefeitura também, se for fazer o desmar, dê uma olhada no daqui da Câmara, que esse daqui é muito bem feito. Os profissionais daqui também são muito bem qualificados. Não estou desmerecendo ninguém. Estou dizendo que, a fim de acelerar o processo e o pagamento, o direito, né, que foi conquistado pelos conselheiros tutelares, que se dê uma olhada nesse parecer aqui, porque o pessoal está na expectativa de receber. E eu também não sei nem se tem legalidade, porque a lei foi aprovada aqui e agora vem falar que não paga porque está esperando parecer jurídico. Eu vou até consultar depois o jurídico da Casa de Leis aqui para saber como é que fica essa situação. Então, nesse momento, o seu presidente, era só isso. Né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Meu muito obrigado e devolvo a palavra.
Bem, boa noite, novos colegas vereadores, boa noite, ouvintes da Rádio Clube FM, boa noite, público que nos prestigia, presente nesse momento. Quero cumprimentar o senhor Zileu, é o time da Casa do Fazendeiro, é um imenso prazer ter vocês conosco. Falar um pouquinho aqui das obras acontecidas, que às vezes a gente cobra muito do prefeito, mas a gente também tem que saber agradecer e parabenizar. Né? Então temos aí várias obras sendo pré-terminada já, né? Como os asfaltos, está praticamente terminado, faltando meio fios. As melhorias também, que é direito a gente cobrar o que realmente está errado, nós estamos aqui é para isso, para cobrar o que está errado, né, nosso colega vereador Tonzinho? Viu? Mas quero parabenizar também pela área do esporte, ao Mário, ao Maico, e a quadra de esporte tão esperada, está praticamente quase pronta, a primeira quadra sintética pública de Buritis, né? Recurso no qual o vereador Geuda Mariquita, que buscou junto à ex-deputada Raquel Muniz, nos concedeu essa vitória para Buritis. E dizer aos moradores da Vila Maravilha também que dia 15 de agosto estamos inaugurando a primeira feira popular daquela região. Conseguimos 15 kits de feiras e nós vamos inaugurar a feira dia 15. E provavelmente, até o final do mês, nós estamos inaugurando a fábrica de costura, são 26 máquinas de costura, uma fábrica de suco para aquela região também, creio que já vai estar sendo inaugurada também, mesmo sem reforma no espaço lá, que é o galpão. Mas nós temos que colocar para funcionar. De alguma forma, a população está cobrando e tem que realmente trabalhar. É uma forma de nós gerar emprego para aquela população. Né? A única forma que nós temos para gerar emprego para eles é colocando essas fábricas para funcionar. E eu tenho muita fé em Deus, nós vamos estar colocando essas fábricas para funcionar antes do dia 28 de agosto. Com muita fé em Deus. Gostaria de cumprimentar a população lá do Barro Vermelho, em nome do seu bairro,
Zé Carneiro, Lula, seu Licinho, Agnel, seu Josiano. Em nome de todos esses, deixar minhas considerações, no qual fui muito bem recebido na região. Está passando uma dificuldade muito grande também, questão de água, Barro Vermelho. Viu? Então, creio que essa semana nós vamos sentar com o prefeito para ver se há uma possibilidade de atender aquela comunidade do Barro Vermelho e a comunidade também do PA Cristo Redentor, nos quais está passando dificuldade com água, Tom, assim. Você já teve lá aquela água que eu quero puxar lá dos mangues, lá na cabeceira dos mangues, para aquela caixa daquele assentamento da parte de cima, estão sem água, usando água de caminhão-pipa. É doído, muito doído, tá? Mas graças a Deus a pipa está levando água. Não dá conta de atender a todos. Não tem como atender a todos. Um dia um fico bravo que não chegou na casa dele. Então nós vamos vendo. Amanhã, creio que o prefeito chega, nós vamos entrar para a gente tomar algumas decisões para que possamos atender essa população. Quero também cumprimentar o pessoal da Vila Maravilha, dona Silvia, seu Agristo, Tiãozinho, Mozart e sua família, Marli e família, Cristina e família, e dizer que estamos aqui à inteira disposição e expressar a satisfação dos moradores da Vila Maravilha, no qual ficou 40 anos esperando para sair um asfalto. Prefeito Kenny prometeu e honrou. Então, para mim é uma vitória muito grande ver aquela família feliz. Foi 40 anos tomando poeira na avenida principal, a qual corta a vila para o Buqueirão. E graças a Deus, essa benção chegou e a população está muito feliz, prefeito. Deixo com as minhas admirações e o meu respeito por ter cumprido com o compromisso que tinha feito com aquela população. Quero também cumprimentar aqui no bairro Israel Pinheiro, no qual, em nome dele, quero cumprimentar todos os moradores do Israel Pinheiro, o senhor Donizete, um forte abraço. Que Deus o abençoe e continue trabalhando como você vem trabalhando aí, Donizete. Trabalhador, comerciante no bairro Israel Pinheiro. É um lutador. Quero também cumprimentar os moradores da Vila Palmeira, em nome do seu Zequinha, pioneiro daquela região. Deixar o meu abraço ao seu Zequinha, lá na Vila Palmeira. E no qual quero cumprimentar todos os moradores, em nome do seu Zequinha. Quero também cumprimentar todos os guardas que estão aí no plantão hoje, em nome do nosso querido amigo e companheiro Israel, que está aí trabalhando hoje no seu plantão. Que Deus abençoe, que tenha uma noite em paz e tranquila. Passaremos para a segunda parte da reunião. Reunião não deliberativa. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Lideranças partidárias. O vereador vai falar, então nós vamos encerrar a reunião.
Pela ordem, senhor
presidente. Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. O público se faz presente aqui essa noite. Em nome do Eltim, né, e o Zileu, que sempre estão aqui presentes, juntamente conosco. Todos os ouvintes da Rádio Clube FM, da cidade, meio rural. Pessoal do Piratinga, que está nos escutando neste momento, onde recebi o recado aqui da nossa colega também, Camila, querendo saber a respeito da ponte do Rio São Domingos. Hoje entrei em contato na Codevasp, realmente para poder estar acompanhando como está o andamento da documentação, onde todos os documentos necessários foram enviados. Estamos aguardando a análise para poder estar licitando a tão sonhada ponte do Rio São Domingos. Então, comunicar a todos os interessados, ao pessoal da região que está nos escutando neste momento, que estão aguardando realmente a Codevasf liberar a documentação para licitar a obra. E comunicar a todos vocês que amanhã o processo estará mandando um trator para estar roçando ali as proximidades da balsa, da descida da balsa, que realmente o capim se adentrou à estrada e está tendo uma dificuldade ali para poder estar passando. Avisar o Léo que ficar atento aí amanhã, que o pessoal da Secretaria de Agricultura estará fazendo a limpeza da descida do rio. Mandar um abraço também para o Gesi, Vera Lígia, seu Floriano, Fabrício, Osmar, Fábio Júnior, pessoal lá da região do Riacho Morto, onde estive visitando, juntamente com o Adalto, processo. Ali está sendo executado o serviço da agricultura. Mandar um abraço para o operador Zé Santana, que está nos escutando neste momento, lá na região do Riacho Morto. Falar também que a máquina, fazendo microbacias, atendeu a região do Gado Bravo, região da Vila Palmeiras. Mandar um abraço ali também para o operador, que realmente o pessoal está satisfeito. Fez vários tanques de peixe e também muitas microbacias. Como aqui também a gente retornou, está retornando hoje, é dia de cobrar e, às vezes, também aqui de elogiar os trabalhos da administração. Falar por Douglas, fiquei sabendo que está dando manutenção na região da estrada do Taquaril, realmente a situação ali, vários pontos críticos, mas também o pessoal da Vila Rosa está pedindo, Douglas, que você olhe também para a estrada da região da Vila Rosa, que a situação lá também está complicada. Elogiar, mandar aqui um forte abraço para o nosso prefeito, Dr. Kenny, e falar que a pista de caminhada da entrada da cidade de Buritis ainda não está concluída, mas já dá para perceber que realmente ficará maravilhosa. O pessoal realmente merece, porque tantas vidas foram ceifadas ali naquela localidade, naquela pista muito perigosa e muito escura. Tenho certeza que o pessoal do bairro Taboquinha, do bairro IP, do bairro Veredas, ficará muito feliz de ter uma pista lateral e iluminada acima de tudo, onde que melhorar o tráfego para os motoristas e segurança para os pedestres, ciclistas, pessoas que realmente transitam ali naquela localidade todos os dias. Então, parabéns para a administração, porque sempre a gente prega aqui, cobra e iluminação, questão de segurança. E realmente esse governo está fazendo este trabalho. Então, fica aqui os nossos parabéns à administração. Falar também para os pescadores, Vandel, Jovino, Zé de Baia, que sempre nos procura a respeito da descida do Urucuia, próximo ali dos Caixetas. As manilhas, o Rufino falou que amanhã está sendo finalizada a fabricação das manilhas, onde que será colocada ali na descida devido ao enxurro que desce ali no rio, né, naquela proximidade. E realmente as erosões ali, a situação complicada e muito lixo, onde que em parceria com o município, com os pescadores, irá arrumar aquela descida, onde que as pessoas que realmente gostam de pescar, às vezes de conhecer aquela descida do rio, que a gente ia antigamente, quando vinha a cheia, olhar ali o rio Urucuia a subir. Mandar os parabéns aqui também para o professor Ismael, que hoje está completando mais um ano. E falar de asfalto, de recapeamento. O pessoal ali também, nas proximidades, atrás do cemitério, o pessoal ali do seu Felício, mais popular, né, seu Felício, ali na cerâmica do Dimazim. Aquele asfalto ali estava intransitável. Aquela rua não tinha condição de passar. Se você passasse ali de bicicleta, você cairia dentro de um buraco. E o prefeito Kenny foi lá, realmente, recapeou, arrumou aquela rua e ficou maravilhosa. Então, dessas situações, pessoas assim que realmente a gente precisa para poder realmente estar continuando trabalhando, porque se a gente votou, a gente tem que ter o valor do voto. E é nessa maneira que assim a gente vê que realmente, às vezes, o voto da gente foi válido. Porque a gente paga impostos e a gente necessita, sim, do retorno. Então, aquelas pessoas ali ficavam ali à mercê, às vezes, não tinha como nem trafegar naquela rua. E agora tem como passar. Então, fica aqui o reconhecimento dos moradores ao governo. E mandar uma boa noite a todos, aos pais, porque dia de domingo será o dia dos pais, aos nossos colegas vereadores que são pais, aos funcionários, a quem está nos escutando neste momento, mandar um abraço ao meu pai e ao meu esposo, que também é pai. Senhor presidente, para finalizar, eu fui chamada por Vossa Excelência a fazer parte da comissão do processo seletivo para a contratação de duas vagas nessa Casa de Leis para serviços gerais e controle interno, onde que eu mesma, a funcionária concursada Helena e o funcionário concursado, o senhor Rodrigo. E aqui a gente teve várias inscrições, se eu não me salvo, me engano, 26 inscrições foram feitas para concorrer às demais vagas. A gente seguiu o edital conforme o advogado de Vossa Excelência mesmo nos passou, nos apresentou, para estar lendo, apreciando e publicando no Diário Oficial e na Câmara e na Prefeitura. E no andar desse processo seletivo, a gente foi indagado várias vezes. E teve umas indagações que a gente recebeu, eu mesma recebi, e algumas pessoas nos procuraram, e que a gente fica assim, passa a refletir. Será que nós, da comissão, fomos levianos, fomos covardes, agimos de má fé? Não tivemos transparência? Será que tínhamos carta marcada, CPF, nome? Fomos incompetentes? E fraudamos alguma documentação? Então fica aqui, será que nós somos tudo isso? Será que nós não somos capazes, uma comissão de 3 pessoas? Será que todos pensam da mesma maneira? Será que nós fomos levianos? Será que o jurídico também compactuou juntamente conosco nessas ações? Eu queria saber qual carta branca que o senhor deu para essa comissão. Qual será o significado dessa carta branca? Porque nós agimos da melhor maneira possível, seguimos o edital, tiramos dúvidas, sim, com o jurídico dessa casa, porque é o direito de qualquer comissão, de qualquer servidor, de qualquer vereador, porque o jurídico está aqui para nos amparar. Então, nós, eu falo em nome da comissão, teve alguns pontos que realmente nós tiramos dúvidas com o jurídico, esclarecemos, fizemos para, eles fizeram pareceres. Então, gostaria de deixar bem claro para todos que estão nos escutando neste momento e para os demais vereadores também, que nós agimos corretamente, que dúvidas sempre temos e foram esclarecidas pelo jurídico. Então, o Brasil tem jeito, sim. O Brasil tem jeito, porque tem gente honesta, tem gente que quer as coisas corretas, que nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para puxar sardinha, nós não estamos aqui para poder colocar carta marcada, CPF e nome. Nós estamos aqui para agir corretamente, como a lei manda. Alguém que se achou prejudicado teve o direito de contestar, de pedir o recurso. E estou aqui falando em nome da comissão, porque nós fizemos o certo, o correto. Não é, é minha obrigação, o meu dever de agir corretamente. Eu estou aqui para fazer o certo. Então, nessa noite, senhor presidente, eu gostaria de falar para Vossa Excelência que o senhor respondeu para essa pessoa que o questionou. E eu gostaria de falar que nós, como diz aqui neste, nessa reclamação, que Vossa Excelência deu carta branca para a comissão. O senhor pode falar.
Nobre colega vereadora Martina da Serraria.
Sim, nobre.
A comissão foi montada porque vocês têm capacidade. E a decisão dessa comissão cabe a vocês tomar, não ao presidente dessa casa. Salvo me engano, se eu procurei vocês para conversar um minuto nesse momento que vocês estavam analisando esse processo, se alguém dizer que eu chamei vocês para conversar, faltaram com a verdade, né, minha nobre colega? Porque vocês são pessoas capacitadas, gabaritadas, e o passo principal que você acabou de falar. O nosso Brasil tem jeito, porque existem pessoas que trabalham com seriedade. Nós não estamos aqui para marcar carta nenhuma. Nós queremos pessoas capacitadas e qualificadas para exercer a sua função. Tá? Mas nós somos acostumados, infelizmente, nobre colega vereadora, nem Deus agrada a todos. Mas a sua consciência, a minha consciência está sã e tranquila. Sã e tranquila. Tá? Eu quero parabenizar a comissão. Quero parabenizar a comissão que fez que realmente fez esse processo seletivo, pela responsabilidade que você esteve junto ao jurídico dessa casa, que são pessoas autogabaritadas. Nós temos um jurídico que tem que realmente tirar o chapéu e respeitar o jurídico que nós temos nessa casa. São pessoas qualificadas, e eu tenho certeza, nobre colega vereadora, que vocês realmente fizeram um trabalho de grande valor. Eu parabenizo vocês e deixo aqui as reclamações, vai existir. E quem sentir que está sendo lesado, que procure os seus direitos. Para isso existe a lei. Daí o fórum está aí, vá até o fórum e procure os seus direitos. Tá bem? Parabéns pelo belo trabalho que vocês fizeram.
Muito obrigado, senhor presidente. Nós não temos culpa se teve fraude, má fé, incompetência, sei lá o quê. Só quero dizer que a comissão não leva essa culpa. Nós agimos corretamente, não fizemos nada de errado. O Brasil tem jeito, o Buritis tem jeito, sim, porque tem pessoas honestas e competentes e que não agem leviano, como diz... que somos levianos e covardes. Nós agimos, sim, de má fé. E não estamos usufruindo do coronavírus para poder se auto-beneficiar. Desejo a todos uma boa noite e que estaremos firmes e fortes para a próxima reunião na segunda-feira. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula Almeida.
Senhor presidente, eu gostaria de que essa Casa de Leis emitisse uma nota de pesar para os familiares de Dona Chica. Dona Chica era moradora do assentamento Vanderlei Ribeiro, lá da Campininha, e faleceu, né? E era uma pessoa de extrema relevância para aquela comunidade, de uma sabedoria tremenda. Infelizmente, nos deixou. Então, eu gostaria que essa Casa de Leis emitisse nota de pesar para a família de Dona Chica. E também eu gostaria aqui de ressaltar a importância de algumas igrejas que, desde quando começou a pandemia, e mesmo antes disso, vinha fazendo um trabalho bacana aí em Buritis. Eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho da Igreja Batista Betel, da Igreja Batista, né, Betel, que muito antes da pandemia já fazia um trabalho social atendendo famílias em vulnerabilidade. E eu tenho acompanhado esse trabalho, que ele tem se intensificado nesse período de pandemia. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o pessoal da Igreja Batista Betel por estar atendendo essas famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Infelizmente, muitas não têm conseguido uma ajuda assim, do município. E gostaria também de parabenizar o trabalho aí da Paróquia Santa Luzia, que todo domingo leva a palavra de Deus, né, uma palavra de conforto à população, desde que iniciou aí o período de pandemia. São trabalhos que eu acho de extrema importância, porque nesse período que estamos vivendo de grande dificuldade e a gente perdendo amigos, eu perdi uma amiga, né, para essa questão da pandemia aí. E são palavras que realmente vêm para confortar e dar esperança e mostrar, né, que a fé tem que estar acima de tudo e que só com muita fé e muita dedicação também, a gente fazendo a nossa parte, que a gente vai sair desse período mais fortalecido, né? Então, parabenizar o trabalho dessas duas igrejas aí, que vem fazendo um trabalho que, ao meu ver, é muito bom para a população. Muito obrigado, tenha uma boa noite a todos, devolvo a palavra.
Nobre colega vereadora Martina, Douglas acabou de dizer que a máquina está indo em direção Pasmado e vai voltar na região da Vila Rosa, ok? Pode comunicar à população que a máquina estará passando por lá. Pode usar a palavra, pode falar.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, eu quero anunciar aqui, avisar o pessoal lá da região da Copago, entendendo que o nosso secretário de Agricultura, o processo, está pedindo para avisar que a semana que vem a máquina vai estar lá para começar as nicobacias, né? Lá naquela região lá, né? Então, avisar aí o pessoal lá, o Rony, a Marineide, a Selma, né? Que com certeza a máquina, a partir da semana que vem, vai estar na região trabalhando, né? O nosso amigo ali, o baiano, né? Do restaurante Araesta, Maiara. Enfim, todos lá daquela região que a máquina vai estar atendendo, lá a região da Copaga com as nicobacias, né? O tanque para criar peixe, algum nesse sentido aí. E avisar também, pessoal lá da Barriguda 2, Chapada, né? Nosso amigo Chiquitão, né? Que está fazendo um bom trabalho na região, né? Atendendo aí com máquinas da agricultura, com aração e tudo. A gente já tem pedido aí há alguns dias aí para atender lá com aração e esparramação de calcário. E hoje eu estive com o Chiquitão e que essa semana provavelmente a máquina vai subir aí para a região da Chapada, né? E vai atender lá. O Zé Trajano, né, o senhor Antônio Fugido, né, o Orlando, né, enfim, atender todo mundo ali na região da Chapada, lá, seu Docílio, quem for preciso lá, quem necessitar do serviço da máquina aí de aração naquela região, o Chiquitão vai estar atendendo todo mundo. Né, e parabenizar você, Chiquitão, pelo belo trabalho que você tem fazendo, que você vem fazendo aí junto à Secretaria de Agricultura, né, com o nosso amigo Processo, né, em termos de aração, né, e esparmação de calcário, silos, né, fizeram muito silo, tinha até uma nota aqui de quantidade de toneladas de silo, mas que eu acho que já aumentou, já dobrou, depois vocês me colocam aí quanto que é para mim estar passando aqui, para estar mostrando o trabalho de vocês no nosso município. Né. E é claro, né, aí com o apoio, né, do nosso prefeito, Dr. Kenny, né, e o Rufino, né, o vice-prefeito, que é agarrado, né? Rufino, você vê nas redes sociais, ele está em toda a região, trabalhando. Tudo quanto é obra, o homem está trabalhando junto. Então, sempre a gente tem que parabenizar esse pessoal aí. Né? E, vereador Didé, o senhor falando do caminhão prensa, até eu tinha falado essa semana, que eu ia falar sobre isso aqui, não é cobrando, é orientando o pessoal da região, do distrito de Vila Serrana, que a gente temos 3 contêineres para fazer coleta de lixo dentro da nossa comunidade, dentro do distrito. E que não é só a coleta, não é só do distrito. Que o pessoal, aqueles fazendeiros em torno, o pessoal ali do loteamento, entendeu? Eles podem estar levando lixo e jogando lá dentro dos contêineres. Inclusive, nós estávamos tendo problema com que às vezes faltava, porque os caminhões prensa daqui é pouco. Né? Às vezes atrasava um pouco, o caminhão estragava, que nem já aconteceu. E os lixos tinham que estar jogando na beira dos contêineres, os cachorros vinham rasgando tudo. O que, que nós fizemos? Né? Junto eu, Davi e Chicão, nós levamos a sobra do alambrado lá da quadra poliesportiva, que sobrou, e fizemos um caixote de tela, entendeu? aonde está ajudando. Então, com certeza, vereador Didé, esse caminhão prensa já vai resolver esse problema nosso lá, que vai adiantar, né? Não vai atrasar mais a coleta de lixo da nossa comunidade. E gostaria de avisar novamente o pessoal, os vizinhos, fazendeiros, nosso amigo Cassimiro ali no pé da serra, tem reclamado que o pessoal vem e joga lixo na porteira da fazenda dele. Sabe? Ele já acionou até a Polícia do Meio Ambiente para estar vendo isso lá e descobrir alguém que jogaram, né, através de alguma documentação que foi jogada junto ali, qual foi a pessoa que jogou. Então, gente, não há necessidade disso. Vocês podem acabar de chegar no distrito e jogar nos contêineres lá no distrito. Nós temos a coleta, né? O prefeito Dr. Kennedy sempre tem assegurado a coleta. Nosso secretário João Caetano sempre está lá. E agora chegando mais um caminhão prensa, com certeza isso vai facilitar demais para nós, vereador Didé. Quero parabenizar o senhor por essa iniciativa, vereador. Entendendo que vai melhorar muito para nós, que a gente sempre tem essas dificuldades lá em falta de caminhão prensa. E quero deixar mais uma vez orientar o pessoal, os fazendeiros, os assentados em torno do distrito de Vila Serrana. Lá nós temos o contêiner, que fique à vontade. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, procura o senhor Davi, que é responsável pela coleta de lixo do nosso distrito de Vila Serrana. Quero deixar um abraço aqui ao meu amigo Carlão Pintor. Viu, Carlão? Um grande abraço aí, meu amigo, pelo trabalho que você fez lá na creche do nosso distrito de Vila Serrana. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos para a Serra Bonita, né? Eu acho que você tem trabalho também na Vila Rosa. Você realizou agora, se eu não me engano, acho que é Barriguda 1, né? Esse, não te acompanhei lá na Barriguda 1, mas Serra Bonita e Vila Rosa, você pode contar comigo que eu vou estar junto com você lá, entendeu? Te auxiliando lá no que for possível, meu amigo. Um grande abraço aí para você, parabéns pelo seu trabalho. E tem uma coisa, vereador Gildo, o trabalho do pintor Carlão é um trabalho que ele tem que ter muita consciência do que ele faz. Ele estava me explicando, não é só chegar e pintar a creche, não. Ali ele tem que saber o tipo de desenho, qual a qualidade, porque trata-se de criança. Às vezes ele faz um desenho ali que vai manipular a mente da criança. Né? Vai manipular a mente da criança. Então ele tem esse cuidado, entendeu? Ele tem esse cuidado na pintura. Né? É voltado à criança. Então parabéns aí, meu amigo Carlão Pintor. Eu quero finalizar deixando um abraço aqui para o meu amigo Honoro, lá na Canduá. Né, na fazenda Canduá, Dona Lourdes, Marcelo, né, que a semana passada eu falei com o Marcelo, é funcionário da Canduá, não é? Da fazenda Cruz Alta. Um grande abraço, Marcelo Toquim, né, e o nosso amigo também lá, o Edilon, né, que é o gerente lá da fazenda Canduá, da fazenda Cruz Alta. O Edilon é gerente da fazenda Cruz Alta. Entendendo? E finalizo uma boa noite aqui para meu amigo Zileu, né, que esses tempos fez a presença lá em casa, né? Tomamos um café, trocamos um dedo de prosa, e ele gosta de discutir política, Zileu. Seja bem-vindo à nossa casa de vez em quando, lá, né? A gente está trocando uns dedos de prosa lá, viu? E uma boa noite também, né? O meu amigo Eltim, da Casa de Fazendeiro, sempre está presente aqui na nossa casa, acompanhando os nossos debates, acompanhando as nossas reivindicações para o nosso município, junto ao nosso prefeito, Dr. Ken. Uma boa noite a todos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria também, nesse momento, cumprimentar o senhor Idelvan, do qual está fazendo um trabalho brilhante junto à prefeitura também. Eu, parabéns, Delvan. Quero cumprimentar o senhor Leondas e agradecer a presença do Processo Militão, que tá, qual teve aqui na quinta-feira, conversando bastante, e parabenizar o Chiquitão pelo belo trabalho que vem fazendo na frente aí da agricultura. Né? Dupla dinâmica. Que Deus abençoe a todos aí. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência da vereadora Vaninha da Prefeitura e não justificada a ausência do vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para a 21ª